editadas pelo governo para regular o mercado de combustíveis, afetado por conflitos no Oriente Médio.
E o Brasil pode ganhar uma política nacional para fortalecer a indústria de motores.
A proposta, que está pronta para a votação final no Senado, prevê incentivos à fabricação no país, à inovação tecnológica, à qualificação de mão de obra e à instalação de fábricas em regiões menos industrializadas. Mais informações com o repórter Márcio Maturana.
Com o fim do recesso parlamentar, a Comissão de Infraestrutura pode votar a criação da Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores. A análise do projeto foi iniciada antes do recesso, mas a energia elétrica caiu no momento em que o resultado ia ser revelado no painel eletrônico. O objetivo da proposta é estimular a inovação tecnológica, qualificar trabalhadores e incentivar a instalação de fábricas em regiões menos industrializadas. O texto foi elogiado pelo relator Laércio Oliveira, do PP de Sergipe.
O projeto acerta ao incentivar investimentos em pesquisa, desenvolvimento, inovação voltados a motores mais sustentáveis, especialmente aqueles compatíveis com biocombustíveis, hidrogênio e outras alternativas energéticas nas quais o Brasil possui vantagens comparativas relevantes.
Se for aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados.
O projeto que estendia o piso salarial aos zootecnistas foi vetado integralmente pela Presidência da República.
O governo alega que a proposta descumpre as regras da responsabilidade fiscal. Agora o veto será analisado pelo Congresso Nacional. Repórter Douglas Castilho.
O Poder Executivo justificou a decisão apontando que o texto criaria novas despesas obrigatórias para órgãos públicos federais, estaduais e municipais que empregam esses profissionais, sem apresentar os estudos de impacto financeiro exigidos por lei. Além disso, a Constituição Federal prevê que a criação de despesas obrigatórias não pode ser realizada sem a indicação da origem dos recursos para pagar os novos gastos. O autor do projeto, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, falou da importância da iniciativa no momento de sua aprovação pela Comissão de Assuntos Sociais.
O zootecnista é responsável pela questão do manejo animal, pela questão da nutrição animal, pela questão ambiental. Então é uma profissão extremamente importante para um país como o Brasil, que tem um rebanho aí de mais ou menos de 234 milhões de cabeças de gado, sem falar em outras espécies que também não são pequenas.
Agora, o Congresso Nacional deverá avaliar a decisão do Executivo em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. Para um veto do presidente da República ser derrubado, é preciso o voto de, no mínimo, 257 deputados federais e 41 senadores.
Faltam pouco mais de 2 meses para as eleições e as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado brasileiro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, elas representam 52,8% das pessoas aptas a votar nas eleições de outubro.
Mas embora sejam maioria nas urnas, as mulheres ainda ocupam poucos espaços nos cargos eletivos. Para mudar esse cenário, o Senado tem debatido e apresentado iniciativas para ampliar a participação feminina na política. Ouça mais na reportagem de Yasmin Rodrigues.
De acordo com o TSE, mais de 83 milhões de eleitoras estão aptas a irem às urnas em outubro deste ano, número que representa 52,8% do total de votantes. Apesar dessa predominância, elas ainda ocupam uma parcela reduzida dos cargos eletivos no país. No Senado, por exemplo, das 81 cadeiras, apenas 15 são ocupadas por mulheres. Para mudar essa realidade, nos últimos anos, o Senado tem discutido e aprovado medidas voltadas ao fortalecimento da participação política feminina e ao enfrentamento da violência política de gênero. Apesar das discussões, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destaca que a presença das mulheres nos espaços de decisão ainda precisa avançar.
Você começa a entender que muitas vezes esse espaço muitas vezes é negado pelo próprio corporativismo do ambiente. Então, assim, nós sabemos que esses desafios, eles não serão superados numa legislatura ou em 2 ou 3 legislaturas. É um trabalho diário.
Na avaliação da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ampliar a participação feminina nos mandatos eletivos é um passo importante.
Por isso que precisamos de mais mulheres, para poder estarmos presentes em todas essas comissões. Porque eu digo sempre para as mulheres, por que vir para a política? Porque se faz necessário, que porque é nesse Congresso Nacional que é quem decide o seu salário. Aqui decide com quantas horas homens e mulheres desse país vão trabalhar.
No Senado, o tema tem recebido atenção por meio da atuação da Procuradoria Especial da Mulher, de sessões temáticas e da análise de propostas voltadas ao aumento da representação feminina. Entre as iniciativas debatidas estão medidas para ampliar a participação das mulheres nos espaços de liderança do parlamento, fortalecer o financiamento de campanhas e combater a violência política de gênero, considerado um dos principais obstáculos para a permanência das mulheres na vida pública.
E a tecnologia também tem ajudado os eleitores. O e-Título, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral, permite consultar o local de votação, emitir certidões, justificar a ausência às urnas e, para quem tem biometria cadastrada, substitui o documento de identificação no momento do voto.
Além do e-Título, são aceitos para votar nas eleições gerais de 2026 documentos com foto, como carteira de identidade ou identidade social, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova mudanças na Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Proposta em discussão amplia a autonomia de paciente em fase terminal.
Avança projeto que protege idoso contra crimes de natureza financeira.
Boa noite. Comissão aprova medidas para a proteção de idosos contra fraudes financeiras. A repórter Maria Neves explica quais são as novas medidas.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou proposta com medidas para combater a violência financeira contra idosos. O projeto determina expressamente que o Fundo da Pessoa Idosa deverá financiar ações, campanhas e outras iniciativas voltadas à prevenção, combate, responsabilização e reparação de danos decorrentes de práticas lesivas ao patrimônio de maiores de 60 anos. Atualmente, a lei que criou o fundo diz apenas que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa deve dar prioridade a projetos que, entre outras medidas, promovam a educação financeira de pessoas idosas. O texto aprovado também prevê penas para quem cometer crimes financeiros contra idosos. Pela proposta, o infrator ficará sujeito à reclusão de 4 a 8 anos e multa. Se quem cometeu a fraude tiver com o idoso relação contratual, familiar ou profissional que envolva confiança, a punição será maior. Sobe para a reclusão de 5 a 10 anos mais multa. Na opinião da relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, prever punição severa é mais uma forma de proteger o idoso que muitas vezes é vítima da própria família.
Quando você fala do endividamento geral da população, a gente sabe que essa ocorrência ela vai estourar muitas vezes ali, é na aposentadoria do idoso, da família, é ali que vai muitas vezes ser buscado ali o pagamento dessas dívidas da família, né? Então é preciso preservar isso, trazer aí uma proteção do Estado para que esse nosso idoso possa garantir a sua alimentação, a sua dignidade, seus medicamentos, para que ele não possa passar privações.
Ao apresentar o projeto original, o deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, ressaltou que a violência patrimonial e financeira está entre as três formas mais comuns de agressões contra idosos. O Serviço Nacional de Denúncias de Violações ações de direitos humanos, o Disque 100, registrou em 2024 mais de 72 mil fraudes financeiras contra pessoas acima de 60 anos. Pela proposta aprovada, todas as instituições financeiras ficam proibidas de conceder empréstimos a idosos somente por meio virtual. Maiores de 60 anos só poderão contrair financiamento com assinatura de contrato em papel. A deputada Flávia Moraes explica que o Estatuto da Pessoa Idosa prevê que pessoa acima de 60 anos pode comprometer, no máximo, 30% da renda com dívidas. No entanto, segundo ressalta, as instituições financeiras não respeitam esse limite com a concessão de empréstimos e mais empréstimos que deixam o idoso sem recursos sequer para subsistência. O texto determina também que o Fundo Nacional da Pessoa Idosa deve financiar o desenvolvimento de tecnologias assistidas voltadas a pessoas idosas. Na opinião de Flávia Moraes, essa medida é importante porque hoje as plataformas podem identificar as fraudes e alertar as pessoas idosas, que, com conhecimento adequado das tecnologias, são capazes de se defender dos golpes. O projeto será votado pelo plenário, mas antes precisa passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, apresentou o projeto que aumenta as penas para crimes contra a paz pública, como incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa quando forem cometidos pela internet.
A proposta também prevê punições mais severas quando os crimes tiverem como alvo mulheres. De acordo com o deputado, o objetivo é adequar a legislação ao ambiente digital e reforçar o combate à violência de gênero.
Relações Exteriores.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou a criação do Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses, devido à perseguição e discriminação ocorrida no Brasil durante e após a Segunda Guerra Mundial. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica o contexto da proposta.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que institui o Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses. Os deputados seguiram a recomendação do relator, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, e aprovou o projeto do deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná. O Dia da Retratação deve ser celebrado anualmente em 25 de julho. A proposta também inclui a data no calendário escolar brasileiro para que haja atividades educativas com reflexão sobre a xenofobia e a valorização da cultura japonesa. Segundo Nishimori, além do reconhecimento histórico, a proposta representa um passo relevante na promoção de uma educação que valorize a diversidade cultural.
Além disso, fortalece a educação ao incluir o tema no calendário escolar, incentivando a reflexão, a memória histórica e a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos com a diversidade. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, houve forte perseguição, discriminação e violação dos direitos. A criação da data tem justamente o objetivo de combater preconceitos e estereótipos ainda existentes, reforçando a importância da conscientização.
A imigração japonesa no Brasil teve início em 1908, quando famílias chegaram ao país em busca de prosperidade nas lavouras de café em São Paulo e no Paraná. Atualmente, cerca de 2,5 milhões de japoneses e descendentes vivem no Brasil e compõe a maior população de origem japonesa fora do Japão. O projeto que cria o Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses está na Comissão de Direitos Humanos e precisa passar também pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Esporte.
Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto que cria o programa Atleta Nota 10 para ampliar o acesso de estudantes atletas da rede pública ao ensino superior privado. A proposta prevê bolsas de estudo em instituições que aderirem à iniciativa.
O texto de Rodrigo Gambale exige bom desempenho acadêmico, frequência escolar e participação em competições para a concessão e manutenção do benefício. A proposta também cria um selo de reconhecimento para as universidades que incentivarem o esporte.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A Central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referência, Delegacias de Atendimento à Mulher, Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Seminário na Câmara defende reserva de cadeiras para consolidar presença feminina na política brasileira. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate.
A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados realizou um seminário para debater os 30 anos da Lei de Cotas de Gênero na política no Brasil, marco da primeira eleição com reserva de gênero em 1996. O consenso entre as participantes foi de que, embora a legislação atual de pelo menos 30% para candidaturas femininas tenha sido um avanço, o país precisa transitar para um modelo de reserva de cadeiras para garantir que as mulheres deixem de ser apenas convidadas nos espaços de poder. A deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, do Observatório Nacional da Mulher na Política, destacou que a legislação atual é apenas o começo.
As cotas foram os nossos primeiros passos, mas ela não pode ser o nosso teto. Ela precisa ser o nosso piso para continuarmos avançando.
Reforçando a visão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, uma das coordenadoras da bancada feminina na Câmara, defendeu que o Brasil siga exemplos como o do México, que adota a paridade como regra.
Não queremos estar na foto apenas. Queremos estar na mesa de decisão.
Laura Carneiro lembrou que a dificuldade de captação de recursos e a ausência de reserva de assentos impedem que os 30% de candidaturas se convertam em 30% de eleitas. Hoje, as mulheres ocupam apenas 18% da Câmara. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, classificou a atual política de cotas como insuficiente diante dos desafios. Ela denunciou o uso de mulheres como candidaturas laranja para desvio de recursos e criticou as anistias dadas a partidos que descumprem a lei.
Isso é um escárnio, isso é um deboche. O que eles estão dizendo é que não existe legislação que dará conta de tapar o buraco da exclusão.
A conclusão das palestrantes é que o fortalecimento da democracia brasileira depende de mecanismos que garantam não apenas o direito de disputar, mas o direito de exercer o poder com segurança e autonomia. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Consumidor.
Felipe Francischini, do Podemos do Paraná, defende a uniformização da atuação dos PROCONs em todo o país. De acordo com o deputado, a ideia é determinar diretrizes nacionais para padronizar procedimentos e estabelecer prazos comuns de atendimento.
Felipe Francischini argumenta que a medida busca reduzir diferenças entre os órgãos de defesa do consumidor nos estados e municípios. O objetivo, segundo ele, é garantir mais previsibilidade, eficiência e tratamento igualitário para consumidores e fornecedores.
Desenvolvimento Regional.
Comissão aprova projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
A repórter Júlia Lopes nos conta quais as novas medidas propostas.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A proposta tem como objetivo incentivar os municípios a elaborarem seus planos de mobilidade. A Política Nacional, criada em 2012, estabelece diretrizes para o planejamento e a gestão do transporte nas cidades brasileiras. Pela lei, municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar seus planos com prioridade para o transporte público e os meios não motorizados. Segundo o autor do projeto, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, apenas 20% das cidades que têm essa obrigação já concluiu o plano de mobilidade, apesar da exigência legal. A proposta prevê medidas como assistência financeira da União para a elaboração dos planos, possibilidade de contrapartida administrativa dos municípios e alinhamento com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O texto também determina que o repasse de recursos federais fique condicionado à análise dos planos pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e à verificação do cumprimento dos requisitos legais. Para o relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é fundamental a elaboração de planos de mobilidade para o funcionamento das cidades, mas que essa elaboração pode custar caro para muitos municípios.
Grande parte das cidades brasileiras que já deveriam ter seu plano municipal de mobilidade não tem. E isso ocasiona engarrafamento, a falta de um plano de mobilidade, ocasiona muitos acidentes, muitos desastres, muitas mortes. E esse plano municipal ele não é barato. É um plano que custa uma certa quantia, em que muitas das vezes o município não tem, porque o município está endividado, o município tem dificuldade e não tem como fazer. O que nós estamos aqui é de que a União priorize o investimento, pagamento desses planos através de recursos federais e leva-se em consideração vários fatores.
Além disso, ele também ressaltou que os planos precisam ser atualizados com frequência. As cidades estão em constante mudança e, por isso, o planejamento também deve acompanhar essa evolução. Há casos de municípios grandes com planos de mobilidade defasados há mais de 30 anos. A proposta também autoriza o governo federal a credenciar profissionais e empresas para elaborar os planos de mobilidade urbana, desde que cumpram as exigências previstas em lei. O projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana, incluindo novas medidas para auxiliar em planos municipais de mobilidade, segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Projeto de Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, institui o Dia Nacional de Conscientização sobre o vírus linfotrópico de células T humanas, o HTLV. A proposta prevê campanhas públicas para alertar a população sobre as formas de transmissão, prevenção e a importância do tratamento.
O texto de Luiz Erundina também incentiva o combate ao estigma social e a divulgação de centros de atendimento especializado no SUS. A deputada considera que a medida é urgente para enfrentar a desinformação sobre o vírus.
Direitos humanos.
Projeto que garante mais autonomia a pacientes em fase terminal avança na Câmara. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece os direitos de pessoas com doenças graves e em fase final de vida. O texto aprovado cria regras para garantir que esses pacientes possam escolher como querem ser tratados e evitar sofrimento desnecessário com o apoio à família. A proposta garante que pacientes com doenças incuráveis em estágio avançado, com expectativa de vida reduzida, tenham mais autonomia sobre o próprio tratamento. Entre os pontos previstos estão o direito à informação clara sobre a condição de saúde, a participação nas decisões médicas e a possibilidade de recusar procedimentos que apenas prolonguem o sofrimento. O projeto também reforça o acesso aos cuidados paliativos, com foco no alívio da dor, no conforto físico e emocional e no respeito à vontade do paciente, seja no hospital ou em casa. A relatora da proposta na Comissão de Saúde, a deputada Flávia Moraes, destacou que o objetivo é assegurar a dignidade e o princípio da autonomia da vontade.
Permite que as pessoas vivam o período final de suas vidas com conforto e autonomia, evitando obstinação terapêutica e promovendo cuidado integral em ambiente hospitalar ou domiciliar, conforme a vontade do paciente.
A medida também trata da segurança jurídica para médicos, pacientes e familiares na tomada de decisões delicadas no fim da vida, como a limitação de tratamentos desproporcionais e uso de sedação paliativa em casos de sofrimento intenso. Segundo a relatora, a proposta pode reduzir conflitos e trazer mais clareza nesses casos.
Contribuirá para garantir segurança jurídica aos pacientes, famílias e profissionais de saúde. Reduzirá conflitos éticos e emocionais no final da vida e fortalecerá uma cultura de cuidado centrada na pessoa e no respeito às suas escolhas.
O texto deixa claro que a prática da eutanásia, que é o ato de abreviar a vida de alguém para aliviar sofrimento, continua proibida no Brasil. A proposta permite que o paciente recuse tratamentos e garante o uso de cuidados paliativos, mas sem provocar a morte de forma intencional. O projeto que estabelece os direitos das pessoas em estágio de doença avançada será analisado a seguir pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e Tecnologia.
Mário Frias, do PL de São Paulo, propõe mudanças no Estatuto Digital da Criança e do Adolescente para proibir mecanismos de censura prévia e garantir a liberdade de expressão. O texto também estabelece que conteúdos considerados lícitos só poderão ser removidos por decisão judicial.
Para Mário Frias, o projeto preserva a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual e pornografia infantil. Ele disse que a proposta também mantém as regras de combate a crimes na internet e busca garantir mais segurança jurídica para usuários e plataformas digitais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Existem sonhos que mudam uma vida e existem escolhas que transformam milhares. Há quase 3 décadas, a Medicina Finca forma médicos preparados para cuidar de pessoas com conhecimento, ética e humanidade. Agora é a sua vez de escrever essa história. Inscreva-se no Vestibular de Medicina 2026 do Centro Universitário Aparício Carvalho. Finca. Acesse vempraFinca.com.br ou entre em contato pelo 3217-8900. Medicina Finca. Seu futuro começa aqui.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 699-9937-0266.
Chegou o mês do papai na BH Tintas. Que tal deixar seu lar mais aconchegante e colorido para o seu super pai? Borracha líquida Dakar 20 quilos, R$488,90 à vista. Tinta acrílica semibrilho Dakar 18 litros, R$454,50 à vista. Cimento queimado Dakar 5,8 quilos, R$117,50 à vista. Fundo preparador de paredes 18 litros, R$219,90 à vista. Promoção válida até 8 de agosto. Compre pelo nosso WhatsApp 69 99 91 84 10. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Caiaria FM, a rádio da família.
Calendário eleitoral 2026.
No período de 5 de julho a 4 de agosto, as pré-candidatas e os pré-candidatos só podem fazer propaganda dentro do próprio partido. Essa divulgação, chamada de propaganda intrapartidária, é utilizada para a escolha das candidatas e candidatos nas convenções partidárias. Mas atenção, a regra proíbe o uso de rádio, televisão e outdoor.
Eleições 2026. Voto na democracia.
No Braga Materiais para Construção, você encontra tudo o que precisa para sua obra ou reforma, com qualidade e preços que cabem no seu bolso. Aceitamos todos os cartões de crédito, aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, no sábado até às 17h e no domingo das 8 até o meio-dia. Braga Materiais para Construção, qualidade e tradição. Avenida Amazonas, 3115, Nova Porto Velho. Ligue agora, 69-3222-0562, ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp, 69-99-89-26-98.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Boa noite, meu pai.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor para viver com meu irmão. Se eu não tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu serviço e do meu irmão. Boa noite.